Olá, Rogério. Boa tarde.
Boa tarde, Letícia e ouvintes. O CBN Rural de hoje tem a honra de conversar com a pesquisadora da Embrapa, Mariângela Hungria, que é dona de um extenso currículo e o assunto, você aí, ouvinte, vai saber logo mais, e é bem interessante. Com 3 títulos de pós-doutorados, a doutora Mariângela é integrante da Academia Brasileira de Ciências, figura em diversos rankings que elencam os profissionais mais influentes do planeta e já foi reconhecida com premiações relevantes no Brasil e no exterior. Com mais de 40 anos como pesquisadora da Embrapa, Mariângela Hungria organizou um livro com a participação de 41 autores e que tem como objetivo apresentar um quadro da fome no Brasil e apontar como a ciência pode ajudar a agricultura, o poder público e outros setores a enfrentar a insegurança alimentar, um problema que se agravou no país em meio à pandemia e que pode até piorar nos próximos anos com os impactos das mudanças climáticas. Então, boa tarde, doutora Mariângela, que é de Londrina. Seja bem-vinda aqui ao CBN Rural.
Ah, eu que agradeço essa oportunidade, estou sempre ouvindo vocês, né? Então, hoje é uma honra estar aqui podendo divulgar esse livro que a gente acaba de lançar.
O prazer é nosso, viu? É reconhecido por ser o maior produtor de alimentos do mundo, né? O Brasil vive a contradição de ter ao menos 33 milhões de brasileiros que passam fome, né? E um total de 125 milhões inseridos num cenário de insegurança alimentar. Como é que surgiu a ideia de produção do livro Segurança Alimentar e Nutricional, o papel da ciência brasileira no combate à fome, que foi lançado no último dia 18 em São Paulo?
Então, eu faço parte, né, lá da diretoria da Academia Brasileira de Ciências e, como sou agrônoma, naturalmente viraram para mim e falaram: olha, tem que ter um grupo de trabalho de segurança alimentar, você que vai coordenar. Por quê? Porque automaticamente as pessoas associam que a segurança alimentar ela está relacionada com a produção de alimentos. E os agrônomos, né, são responsáveis por isso. Daí eu aceitei o desafio, passei uns 3-4 meses estudando muito, vendo pessoas que fossem chave no tema. E qual foi a primeira conclusão? A primeira conclusão é que realmente a segurança alimentar no nosso país tem a ver, é claro, mas não é uma culpa, né, de produzir. Produzir, nós produzimos alimentos. Então, que a fome no nosso país, essa fome vergonhosa, porque a gente está caminhando aí para ser o terceiro maior país produtor de alimentos do mundo, ela tem múltiplas causas. Então, não adianta a gente só produzir. Tá? Então, isso em 18 capítulos, o livro aborda isso. Produzir é muito importante, ainda mais nós precisamos investir muito em ciência e tecnologia para enfrentar esses novos desafios, como você falou, do qual o principal são produzir nesse cenário de mudanças climáticas globais. Mas nós também temos a parte da educação, a parte da comunicação, a parte da socioeconomia, né? A socioeconomia é muito abordada. Nós temos que abranger os grandes e os pequenos agricultores, os grandes, a commodities, né? Que são importantes. Não adianta, assim, às vezes as pessoas criticam muito o agronegócio. Ele paga as nossas contas, ele dá o valor positivo na nossa balança, ele é importante, nós temos que dar valor para ele, senão não ia sobrar nem dinheiro para os programas sociais. Mas a gente precisa também pensar na agricultura familiar, e não é assim pensar, ai, coitados. Não, eles põem quase 60% de tudo que a gente come, né? A gente não come mais as commodities. Então, um livro é muito interessante que aborda tudo isso.
Quais são, assim, basicamente, algumas das suas principais propostas aí nesse livro?
Olha, muito interessante é que quando eu daí achei esses autores-chave, né, são 41 autores de 23 instituições, eu falava para eles: olha, é importante a gente conhecer um pouco do passado, né? Porque a gente tem que saber como é que foi o passado para saber para onde a gente vai. O presente, o que se espera do futuro, mas todo final de capítulo, quero que saia assim com propostas, né, concretas da ciência. Até falo assim que candidatos, né, a cargos públicos aí que pegarem o livro, é só ir copiando todas as propostas ali, sair com um programa de governo maravilhoso que consegue terminar com a fome.
Com certeza.
Então isso aí foi muito interessante. Então nós temos propostas desde programas governamentais, tá? Por quê? Porque o que é uma pessoa com insuficiência alimentar grave? É aquela pessoa que levanta e não sabe se aquele dia vai conseguir um pedaço de pão. Tá? Então são pessoas que não têm acesso nem a um pão por dia, que elas vão batalhar para conseguir esse pão. Essa pessoa, não adianta você falar vai trabalhar, ela tem que ter uma política pública para tirá-la dessa situação, para daí ela ter condições de ir para o mercado. Então, tem propostas lá disso de governo, tem propostas que eu, como mulher, gosto muito, propostas de valorização da mulher, porque, por exemplo, agricultura familiar, a maioria é por mulheres, todos esses saberes que as mulheres têm, as hortas comunitárias, plantas medicinais, como cozinhar e preservar os alimentos. E eu falo até, Rogério, tem algumas coisas até que eu nunca tinha parado para pensar, né? Assim, por exemplo, o papel da mulher. Poxa, às vezes a gente tem mulheres que nem sabem ler e escrever, tem uma noção de quantidade, de preservação, de quanto vão fazer de comida para a família, de qual é a melhor comida. Então, se não fossem as mulheres, com certeza, em vez de 33 milhões, a gente estaria com 60 milhões de pessoas passando fome.
É,
nós somos muito importantes.
O livro apresenta reflexões profundas sobre essa temática tão desafiadora, né? Para que seja um alerta à sociedade em geral e aos tomadores de decisão. A senhora poderia comentar sobre a urgência, por exemplo, em relação a decisões que precisam ser tomadas?
Olha, uma coisa muito importante do livro é que as pessoas nem se falavam, né? Mas depois, unindo o todo, eu vi que tem uma convergência. O que, que é? Um reconhecimento por parte de todos os setores que nenhum consegue resolver os problemas que nós temos hoje sozinhos. Então, que a fome é multicausal e ela requer, então, múltiplas ciências e todos os setores, o público, o privado, o empresariado e o terceiro setor. Aqui para nós, né, nossa região, aqui em Maringá, Londrina, a gente tem, né, o agro muito forte. E nos grupos que eu participo, aí, vários grupos de WhatsApp, né, eu sempre fazia essa pergunta, por exemplo, o que o agro é só produzir? E a grande maioria das pessoas respondia, sabe, não é, o nosso papel é produzir e dar alimento, dar emprego ali. Não, o livro mostra que há um pensar diferente. Por quê? E isso aí tem um capítulo muito interessante da Fundação Bung e da própria Bung, que fala, antes, por exemplo, a gente tinha uma catástrofe, uma praga. O agricultor ia lá, comprava lá um inseticida, um fungicida, tirava e matava. Ele conseguia resolver o problema sozinho. Hoje ele já não consegue, que é uma mudança climática global. Então ele vai precisar da ciência para ter a cultivar resistentes, sistemas mais resilientes. Hoje a gente tem problema de falta de mão de obra. Então, se você está lá no Mato Grosso e tal, a pessoa compra um trator lá de 3 milhões e vai colocar na mão de uma pessoa que mal sabe ler e escrever? Não. Então, ele tem que investir em educação. Tem um projeto extremamente interessante que a Fundação Bung está fazendo com pequenos agricultores ao redor dos grandes, que eles, então, fazem a parte das abelhas, que aumenta a produtividade da soja. Tipo, o grande agricultor não vai cuidar de abelhas. Então, o pequeno agricultor cultiva, o grande paga, ainda o pequeno tem acesso ao mel e faz treinamento e qualificação. Então, isso aí, por quê? Porque o grande não vai se sustentar mais, o agro não se sustenta se não olhar ao redor, porque a mudança climática, vai ser terrível, porque ele não vai ter pessoas de educação, ele nem vai ter a comida na própria mesa. Então, ele precisa uma logística mais perto dele para dar a comida que ele vai comer. Então, precisa apoiar os pequenos agricultores. Então, olha, eu sou meio otimista por natureza, mas eu estava muito triste com essa notícia, né, que o Brasil podia alimentar quase 1 bilhão de pessoas, mas a gente tinha 33 milhões passando fome. Mas o livro realmente deixa uma mensagem positiva de que se a gente trabalhar junto, a gente consegue superar esse problema.
Para que os interessados tenham acesso ao livro, como fazer?
Então, ele está disponível sem custo nenhum. O jeito mais fácil, eu gosto do Google, sabe? Põe lá, Academia Brasileira de Ciências, no Google, daí já dá você já vai entrar na homepage, ele está disponível lá, assim como outras publicações também bem interessantes da Academia.
Quer dizer, entra no site da Academia Brasileira de Ciências, né? www.abc, e lá você tem acesso, então, a esse livro, né, esse conteúdo aí, que realmente é muito interessante. E como a senhora falou, né, nós estamos aí em ano de eleição, o candidato que se interessar por esse trabalho e realmente trabalhar por isso, vai ter muito resultado, né?
E vamos sair desse cenário vergonhoso, né, de ser grande produtor e ter gente com fome no nosso quintal, né?
Tá certo. Como falamos no início, a doutora Mariângela Hungria tem mais de 40 anos como pesquisadora da Embrapa, e olha só, as pesquisas nas quais ela trabalhou permitem ao Brasil economizar em torno de 40 bilhões de dólares por ano, utilizando bactérias para substituir o custoso processo industrial de produção de adubos nitrogenados. É a chamada fixação biológica do nitrogênio, né? Bacana isso aí, hein?
Para você ver, né? Isso aí eu falo que eu sou muito grata, porque eu sempre acreditei nos biológicos, e lá, quando eu me formei, né, 40 anos, as pessoas falavam, isso aí não tem futuro, vai para os químicos, né? Mas eu persisti, nossa, e agora a gente está num super reconhecimento da importância dos biológicos.
Então, doutora Mariângela, muito grato aqui pela sua entrevista no CBN Rural, viu?
Tá, eu que agradeço, sempre às ordens.
Parabéns aí pelo seu trabalho e a preocupação em oferecer soluções para o grave problema da fome no Brasil. Uma boa tarde e voltamos com você, Letícia Tristão.
Obrigada, Rogério.